Perfeito é melhor que perfeito, mas nunca se contenta com pouco. Porque acaba que nas agências, em algumas empresas, o seu gerente, o seu gestor, o seu chefe, vai falar assim, cara, faz aí, boa, tá ligado? Ou até mesmo em algumas agências, a gente sabe que acontece isso, o cara fala assim, ah, dá uma engabelada nesse número aqui e vambora, sabe? Tipo, só pra poder fazer a reunião na sexta-feira à noite, sabe?
Sim.
Então, eu acho que feito é melhor que perfeito, mas nunca se contenta com pouco, meu cara. Porque no final do dia, quem tá sendo julgado é você, é o seu caráter, é a sua determinação, tudo que você pode entregar tá dentro... entre as duas orelhas da nossa cabeça, né?
Fala, galera, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Skillcast, o podcast dos empresários, empreendedores e marqueteiros mais bem-sucedidos do Brasil. E hoje eu estou aqui com o Lucas Simão, o analista sênior de uma startup gigante que está cotada para ser um unicórnio brasileiro, a Neon. Ele, que além de crescer junto com a empresa, é um puta empreendedor. Criou uma metodologia de marketing própria, atualmente dá consultorias na Agile Growth e está desenvolvendo sua própria startup. É isso mesmo, Lucas?
É isso mesmo.
Bacana, bacana. Então, Lucas, me conta mais um pouco sobre a sua história, o seu começo, como é que foi, como é que você começou no marketing digital, tudo que você já construiu até hoje aí. Conta um pouco pra galera, quem que é o Lucas?
Primeiramente, obrigado pelo convite, por participar do podcast, poder, de alguma forma, contribuir pro nosso ecossistema, né? É um privilégio. Cara, eu comecei a minha carreira com marketing digital bem no início da faculdade, lá em meados de 2013. Na verdade, comecei em 2013. Por um programa de estágio da faculdade, eles me indicaram para uma loja que estava começando a fazer anúncios e começando a entrar no marketing digital. A dona me chamou, sem saber exatamente o que ela queria com marketing digital, ela falou assim, pô, cuida aí das minhas redes sociais. Foi que eu conheci na época um programa que chamava Rota do Sucesso do Facebook, que era dedicado justamente para empresas que estavam entrando nesse mundo. Eu gostei bastante daquele programa e eu tentei aprender o máximo que eu pude naquele período, que era só um mês e tinha 4 ou 5 ligações. Eu lembro que eu fiz mais de 10, porque eu entregava tantas caras que no fim foi muito bom, aprendi muito. Entrei em alguns grupos de Facebook Ads no Brasil, pô, conheci umas pessoas como Pedro Brito, que hoje nem trabalha exatamente com marketing digital para campanhas, mas ele faz um negócio de marketing de diferenciação. O Fábio Prado Lima, que é uma puta referência de Facebook Ads no Brasil, lá no grupo. E aprendi com esses caras e enfim, com pouco tempo, eu já mostrava para meus professores na faculdade o que eu fazia e como era diferenciado. Só um detalhe, eu comecei a minha carreira em Piracicaba, uma cidade pequena do interior. E então, se em São Paulo estava começando o marketing digital, Facebook Ads especificamente, em Piracicaba ainda, estava ainda ouvindo alguns rumores. Então, por eu ter começado naquela época, e eu sempre procurei muito me projetar no mercado, e mostrar o que eu estava fazendo, justamente para poder ter ali a minha valorização e poder escalar no mundo, né?
E você começou que eu estava fazendo faculdade?
Fazia faculdade, cara. Eu comecei na Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, que é semelhante à Metodista aqui de São Paulo.
Bacana, publicidade e propaganda.
PP, foi o PP. E, cara, eu caí em PP também, assim, de uma maneira... eu queria começar a faculdade, tinha acabado de sair do colégio, não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu tinha prestado ao vestibular para Direito e para Publicidade. Nas duas eu passei, só que em Publicidade eu fiquei melhor colocado. Aí eu falei, pô, eu me dei melhor nisso aqui, vou nessa. Aí eu fui.
Nossa.
Aparentemente foi uma boa escolha.
Com certeza, com certeza. Aí depois disso, como é que foi aí o processo?
Então, o que ele tá te falando, eu sempre comentei muito com meus professores, pô, eu tô fazendo isso aqui, e eu sempre tive essa sede de aprender e querer mais, sempre foi assim. E eu comentava com os professores, eles comentavam nas agências que eles trabalhavam, com as empresas que eles trabalhavam, porque professor, além de professor, também trabalha em outros lugares, né? E por eu estar começando a fazer essa parte de marketing digital, especialmente no Facebook, começou a ter muita demanda para mim no interior, para isso. Então, pô, tem alguém querendo fazer um negócio ali, outro cliente dali, uma empresa, uma loja e tudo mais. Foi aí que eu passei por algumas outras 2, 3 empresas antes de montar meu primeiro negócio, que chamava Plug Media, inclusive foi em sociedade com um colega de faculdade, que eu falei assim, cara, a gente tem uma puta oportunidade de mercado aqui para poder fazer isso, tem muita gente pedindo serviço de gestão de campanhas e tudo mais, e aí eu montei essa sociedade com ele e a gente trabalhou mais ou menos um ano fazendo isso. E era, cara, pegar lá o Facebook Insights das páginas, analisar os dados e falar assim, cara, você está pagando para sua agência aí R$500 para ter 4, 5 posts, 10 posts por mês, sendo que ninguém tá vendo. Quem tá curtindo é o dono da agência, o cara que fez a arte, você e mais 2, 3 funcionários. Então você tá gastando uma grana sem ter retorno. Eu falei, bora fazer esse negócio diferente. Investe dinheiro em mídia, faz um post por mês e arrebenta na mídia isso aí que a gente vai começar a aumentar os negócios. E foi bacana, cara, que na minha primeira reunião eu fiz uma parceria com uma agência de publicidade que tinha alguns clientes nesse perfil. E eu fiz um PowerPoint desse tipo para cada um dos 10 clientes. A gente fechou com 8 de primeira, assim, sabe? Todos eles quiseram mudar o modelo de fazer campanha. Primeiramente para esses insights. Foi aí que eu dei meu pontapé inicial no mundo de empreendedorismo. Uhum. Isso foi na cidade, inclusive, menor, em Rio Claro. É, tipo, eu morava em Piracicaba e aí, por exemplo, comecei a ficar famoso, entre aspas, né? Pelos professores. Uhum. É, chegou lá em Rio Claro, aí o dono de uma agência me chamou para conversar tal, e aí foi que aconteceu essa história, mais ou menos.
E aí já começou com quase mais de 8 clientes aí.
Foi. Na verdade, não era necessariamente clientes meus diretos, era clientes da agência. Mas aí ele meio que terceirizava, eu era prestador de serviço, eu e meu sócio. Então a gente tocava toda a parte de marketing digital da agência. Inclusive hoje, há pouco tempo atrás eu voltei lá nessa agência, troquei ideia com o dono, e ele falou assim, cara, a passagem de Simão aqui foi um marco pra gente, porque hoje a gente faz marketing digital, a maior parte das coisas que a gente faz é marketing digital, e antes a gente não fazia isso, fazia daquele jeito antigo, né, que era só fazer as publicações. Então, foi uma grande passagem para mim, apesar de não ter aproveitado por muito tempo, porque logo eu vim para São Paulo trabalhar aqui. Uhum. E deixei o negócio e tudo mais.
Pô, bacana, foi
mais ou menos
bacana.
No começo.
Que legal, que legal. Aí depois disso, você foi para São Paulo porque você conseguiu algum emprego, alguma coisa assim? Você foi empreender em São Paulo também? Como é que foi isso?
É, na verdade foi assim, ó. O movimento, que eu te falei, estava atendendo alguns clientes e eu sempre achei muito mecânico o trabalho que a gente fazia operando campanha, sabe? Pra minha cabeça já tinha muito padrão que já podia ser automatizado de alguma forma. Uhum. E aí eu comecei a fazer alguns esboços de umas ferramentas e ter alguns sonhos. Falei assim, cara, eu quero ter uma ferramenta que faça isso, eu quero ter uma ferramenta que faça aquilo. E uma das principais demandas que eu tinha, principal, era tipo, pô, fazer um relatório de performance. E não tinha ninguém que me mostrava o modelo, não tinha ninguém que mostrava o caminho das pedras, eu tinha que ir cavucando lá como fazer. Eu falei, cara, vou montar uma empresa que faça isso. Só que, por fim, eu me dei na primeira barreira do empreendedorismo, que é a falta de dinheiro, né? A falta de recursos. Ainda mais quando não vim de uma família de empreendedores, vim, na verdade, de uma família muito simples, né? Estudei sempre em colégio público, então nunca tive acesso a esse tipo de conversa, propriamente dita. Então, eu me esbarrei primeiramente nesse ponto. E eu falei assim, cara, não vou conseguir empreender, porque na época ia precisar de, tipo, de 100, 200 mil reais para poder montar parte do que eu queria. E aí, nesse meio tempo, por ser tão ativo nos grupos e conversar com algumas pessoas, eles me indicaram para alguns trabalhos, em São Paulo, inclusive. E foi aí que eu vim para São Paulo, trabalhando numa agência grande, inclusive cuidar uma das maiores contas que eu toquei, que foi a conta da Submarino. E, cara, assim, eu tinha naquela época ali, de 19 para 20 anos, e já fui contratado como analista sênior de social ads, na ocasião. E meu primeiro desafio foi configurar o DPA, que é o remarketing dinâmico, lá para Submarino. Então foi um puta desafio. E aí pegar minha primeira conta, que investi algumas centenas de milhares de reais. E para mim, a princípio eu me senti um pouco assustado. Falei assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu nunca gerenciei essa grana. Mas o time que trabalhava comigo lá, meu gerente, eles me passaram muita confiança e me deram total liberdade e apoio para poder desenvolver os trabalhos. E cara, dali foi crescendo. E eu fiquei mais ou menos uns 6, 7 meses nessa agência, porque a Submarino saiu da agência por N questões lá deles, né? E aí eu não quis mais ficar na agência, porque seria mais ou menos o que eu já estava fazendo no interior, que seria um trabalho mais mecânico, mas eu queria um desafio um pouco maior. Foi aí que alguém me indicou para trabalhar numa empresa que se chamava Gravity 4. Não sei se tu conhece, ou tu ouviu falar, de uma empresa que chamava EasyLike, que era uma FMP. Foi desenvolvido alguns anos atrás, começou em 2012, foi até 2014, mais ou menos, que era uma empresa que fazia justamente o que era meu sonho de fazer, que era fazer uma ferramenta para gerenciar campanhas no Facebook, né? Uhum. E eu falei assim, putz, do caramba, me indicaram para essa vaga, fui bem recomendado, e eles estavam precisando de alguém com uma boa experiência em Facebook para poder tocar o time em São Paulo, porque eles estavam abrindo o time. Então, como ainda não tinha muita gente com experiência, e eu tinha uma boa experiência, e eles iam abrir a operação para Facebook, acabou que pintou essa oportunidade para mim. Essa empresa acabou que não durou muito tempo no Brasil. Na verdade, a EasyLike foi comprada por essa Gravity 4. Eu fui trabalhar lá. Aí a Gravity 4 não necessariamente durou muito tempo no Brasil. E aí eu saí de lá e fui trabalhar na Born Logic, que era uma outra empresa do mesmo segmento, que é uma FMP. E aí trabalhei lá por 3 anos e meio. Foi quando eu saí para realmente empreender. E aí, pô, todo esse tempo, aprendi muito, 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 porque eu tinha interface direto com o time de Facebook, com o time de produto do Facebook. Comecei a ter interface com o pessoal do Google, né? Então, com o time de produto, de atendimento, de estratégia. Então, comecei a casar muita coisa e cresci muito na minha carreira dentro da empresa. Saí de lá como gerente de mídia e tive essa interface com o time de produto da empresa, com o time de produto do Google, do Facebook. Fiz, cara, diversos tipos de integrações, diversos tipos de projetos. Atendi clientes, cara, como a Movile, não sei se tu conhece, que é dona do iFood.
Sim,
do
sim.
Então, Delivery Center, que é um que saiu há pouco tempo ali no Rio Grande do Sul. A Hora, a Honda, Claro, a Net, o Chama, que é aquele aplicativo de pit-gas, até Empíricos, a Sky, Pets. Cara, teve diversos clientes que eu atendi durante todos os projetos.
E você fazia o que nessa época, mais ou menos? Tipo, sua função lá dentro, assim. O que, que a empresa fazia, na verdade?
A empresa, não sei se você conhece a Born Logic. A Born Logic é uma FMP, que é um Facebook Marketing Partner, ou seja, uma empresa que tem acesso à API de parceiro do Facebook e desenvolve coisas, é como se fosse um Power Editor, uma extensão do Power Editor, né? A gente tornava mais fácil a vida do analista, então, com automações de regras, relatórios, análise de criativos, enfim, uma série de automação de, necessariamente para o Facebook e para o Google. Então, a gente entrava com tecnologia para, basicamente, os algoritmos estarem tocando as campanhas. Então, eu, enquanto funcionário lá, atuava muito na criação da estratégia, inicialmente nas campanhas, depois na criação das estratégias, gerenciando, depois fui gerenciar time, conversar com os clientes, definir projetos, aí fui fazer algumas interfaces com o time de produto. Então, como era uma startup, então tinha muita interface com diversas coisas, né? Tanto na parte comercial, pô, inúmeras vezes eu fui com o comercial da empresa fechar uma venda porque precisava no suporte técnico, e aí, por ter o suporte técnico, a gente conseguia fechar o negócio mais rápido, entende? Então, mas eu saí de lá, eu entrei lá como analista sênior e saí de lá como gerente de mídia.
Pô, que legal,
então, foi uma evolução bacana, assim, foi bem interessante.
Pô, mas e aí essa empresa, ela foi comprada por outro e tudo mais, e aí, enfim, depois disso você saiu de lá porque ela continuou rodando, você saiu de lá porque surgiu outra oportunidade?
Justo. Cara, essa empresa continua rodando hoje, mas ela ainda, acho que toca as partes de Facebook, de mídia, mas eles desenvolveram um produto lá que chama Gerentes Digitais, que é um negócio voltado mais para varejo, e que, tipo, Americanas, Ipiranga, que tem multilojas, assim, né? Tipo, milhares de lojas, centenas de lojas. Eles têm um sistema lá que faz gerenciamento de campanhas no Facebook, no Google, enfim, para essas lojas. E, enfim, tem um sistema bacana para isso. Inclusive, seria até uma boa conversar lá com o André, o CEO deles lá, cara. Pô, é fudido. O cara tem uma mente de empreendedorismo muito avançada.
Pô, bacana. Se você puder fazer esse link lá, a gente conversa.
Eu faço o link com vocês, sim, cara. O cara é super pró.
Nossa.
Tem uma puta experiência no Vale do Silício. Eu aprendi, inclusive, muito com ele, cara. Muito do que eu tenho de empreendedorismo hoje foi desse aprendizado que eu tive com o André. O André, pra mim, foi uma escola. Esses 3 anos e meio que eu fiquei lá na Born Logic, todo o time, cara. Ali foi a melhor escola que eu tive na minha vida, profissional.
Isso. Nossa.
Para as duas coisas. Foi lá que eu tive muito contato. Inclusive, foi lá onde eu conheci a Débora, da Tiligan. Conheci o Léo, da Mobile. Conheci muita gente que hoje me ajuda, tá me auxiliando nessa caminhada do empreendedorismo também. E aí eu saí de lá, cara, tipo, com 3 anos e meio. Porque basicamente eu estava entendendo que a empresa estava indo para um caminho que eu não queria ir, né? Profissionalmente falando. E aí a tecnologia estava, enfim, estava focada num ponto, eu queria ir para o outro lado. E como eu já tinha bastante experiência, nessa ocasião eu já tinha quase 6 anos de experiência. Então, foi assim, eu já tinha um método de trabalho, já tinha desenhado alguns frameworks, aí eu comecei a aglutinar todas essas coisas para montar um método de trabalho, né? E eu desenvolvi a minha metodologia, que se chama Growth by Social Ads, né? É uma metodologia que, basicamente, a gente tenta entregar ali soluções de inteligência e performance, né? Voltado para Growth Hacking.
Mas...
Então, eu aplico isso com conceitos que nascem no Facebook e podem se expandir para qualquer coisa. E eu fiquei 6 meses, mais ou menos, parado. Parado, assim, sem trabalho, necessariamente. Mas por escolha, porque eu fui, basicamente, aprimorar meu método, deixar ele mais profissional, deixar ele mais parrudo, deixar claro um processo, desenhar os frameworks, fazer as planilhas, enfim, tudo mais. E quando foi, mais ou menos, em junho do ano passado, eu decidi testar o método na prática, né? Tipo, já tinha testado diversas partes dele com todos os meus clientes durante todo esse tempo. E aí eu falei assim, vou testar na prática, eu precisava de um emprego para poder eu ter autonomia 100% em cima disso. Não entrar como um consultor, mas entrar como um funcionário que pudesse ter autonomia em cima do que eu estaria fazendo. Sim. Foi aí que eu apliquei para algumas empresas, acabei escolhendo a Neon, entre elas, né? Eu tinha vontade de entrar no mercado financeiro e colocar meu método. Aí consegui uma posição bacana ali de analista sênior na Neon. Mas onde eu teria total autonomia para poder fazer o que eu faço. E, pô, cara, eu tô ali há quase um ano e meio e tô mandando, assim, o método tá mandando muito bem, a empresa, a equipe, todo mundo é muito fera. Então, tudo contribui para mandar o resultado ser muito bom. Mas é muito satisfatório quando eu vejo que, cara, um dos principais ofensores para os resultados, na parte do Facebook, na parte do canal, e até mesmo quando a gente olha para a parte de mídia, os aprendizados que estão sendo gerados ali dentro do método está contribuindo tão forte para o resultado da companhia, sabe? Então, eu lembro que, pô, nos primeiros meses, foi um trabalho muito de estruturação, de fazer o beabá, consertar muita coisa que não vinha sendo feita da melhor forma. E depois de alguns pouco tempo, ver essa criança dando resultado, sabe? Pô, para mim foi muito emocionante. Eu fico assim até hoje, na verdade, cara. Inclusive, hoje teve uma reunião lá de marketing, e uma das partes do meu método de trabalho, que na verdade na Neon acaba sendo o meu trabalho, propriamente dito, né? Ele foi tido como destaque, porque, enfim, a gente tem uma metodologia de troca de criativo que é alucinado, cara. É muito doido. É como se fosse uma corrida de criativo, que sempre tem que vencer o melhor, a gente sempre prioriza o melhor, desenvolve novos anúncios em cima desse melhor. É bem legal. Se tiver espaço, eu até posso falar um pouco mais sobre isso depois.
Com certeza, essa já era a minha pergunta. Ah, tá gostando, Lucas?
Tô sim.
Ah, perfeito, perfeito. Então, já ia te perguntar mesmo, como é que funciona mais ou menos assim? Eu sei que não tem tempo suficiente hábil para você explicar todo o método e tudo mais. Eu acho que até quem quiser aí, pode contatar o Lucas. Não sei se você dá consultoria ou não, Lucas, e tudo mais. Mas, assim, só para ter uma ideia, assim, como é que funciona o seu método, o que você criou, o que você implementou lá na Neon que deu certo, né? Quais foram os fatores que você acha que ajudaram para essa estruturação e tudo mais, essa grande alavancagem que a Neon trouxe, né? A Neon saiu, assim, enfim, do nada para hoje, tá cotada aí para ser uma das startups unicórnios aí do Brasil. Então, como é que é trabalhar lá? Como é que foi o seu método?
Acho que eu vou separar duas coisas, que assim, apesar de trabalhar na Neon, eu já vinha com o método antes, né? Eu só formatei para trabalhar lá. Quando eu olho por dentro do ambiente da Neon, de fato a gente cresceu muito a empresa. Ela alavancou demais, especialmente nos últimos um ano e meio, né? Que foi quando recebeu os dois investimentos. Na verdade, dá um ano exatamente. No último ano que recebeu os dois investimentos da Série B e agora mais recentemente da Série C com 1,6 bilhões de reais, né? Obviamente que não dá para falar que só um método foi o responsável por isso, né? Mas quando você olha o conjunto de toda a empresa, todas as que estão trabalhando, é um fator decisivo. Mas quando eu olho isoladamente na área de mídia, dentro do marketing, na área de mídia, e olho para os canais que a gente está desenvolvendo, aí sim eu posso entrar falando que o meu jeito de trabalhar tem contribuído para esse resultado, né? Cara, e como que funciona? Como eu já te falei, né, como falei aqui, eu já trabalhei muito tempo, já trabalho há muito tempo com social ads e com anúncios de growth hack, anúncios de performance, de aquisição, né? Então, com todos aqueles clientes que já passei e hoje, mais especificamente na Neon, o método, ele foca em colocar o criativo no centro. Foi uma das coisas que eu comentei lá no webinar com a Débora, né? A gente tem um método creative centric. Então, toda a estratégia, sim, ao invés dela ser baseada no seu objetivo de campanha, que seja, cara, como que eu vou estruturar awareness, consideração, conversão, na verdade, eu estruturo toda a minha estratégia de marketing pensando no criativo. Porque o criativo tem um público certo para falar e, para esse público certo para falar, ele tem um objetivo a ser cumprido, a ser alcançado. Então, toda a estratégia do growth, by social ads, ele coloca o criativo no centro e tudo isso é construído em torno dele. Quando eu coloco o criativo no centro, eu preciso considerar algumas coisas antes, né? Eu considero, primeiramente, uma estrutura de anúncio, na estrutura de conta, na verdade, para diferentes mídias, que ela represente o mais próximo do negócio. Então, por exemplo, se eu estou vendendo, se eu sou uma empresa que vende carros, uma Mercedes da vida, por exemplo, melhor, uma Volkswagen da vida, que tem uma gama de produtos mais diversificado para diferentes perfis, você tem um Up, que é um produto de entrada, você tem um Passat, que é um produto super premium, né? Como que você estruturaria uma campanha para a Volkswagen, se a Volkswagen fosse a conta e você tivesse que trabalhar todos os produtos dela? Cara, teria que ter uma forma de representar toda essa gama de produtos dentro da sua estrutura de campanha. E com base nisso, dentro de cada disso, você tem seus públicos e seus criativos que vão conversar especificamente disso. Então, basicamente, eu oriento toda a estrutura do negócio dentro das campanhas de marketing digital, seja no Facebook, no Google ou em qualquer outra rede. Um outro ponto muito importante dentro de tudo isso é que eu acredito que tem uma frase que eu falo assim, cara, que mais importante do que ter resultado é saber o que fazer para ter resultado, né? E aí, nesse momento, eu gosto de apresentar um episódio da minha vida que foi quando me deu esse insight. Que eu jogo tênis, pelo menos jogava antes dessa quarentena, né? E só que eu aprendi a jogar tênis com um amigo batendo bola no domingo, sabe? Tipo, a gente ia pra quadra lá no clube de regatas e ficava batendo bola pra lá e pra cá. E eu aprendi a jogar daquele jeito. Então, batia a bola lá, jogava todos os sets e por aí foi. Só que quando foi no ano passado, especialmente depois que eu entrei na Neon, que eu comecei a ter um pouco mais de tempo livre, eu fui fazer aula de tênis. Né? E aí, com uma aula de tênis, eu comecei a aprender o método certo, né? O jeito certo para poder fazer um forehand, um backhand, para me posicionar na quadra, para poder dar um smash, todas essas coisas. E acabou que o mesmo jogo que eu fazia antes, eu comecei a fazer mais rápido e mais preciso. Né? Então, o insight que eu tirei dali foi que eu aprendi a como fazer para ter resultado. Eu antes eu estava tendo resultado, mas agora eu aprendi como fazer para ter resultado e eu consegui aumentar meu resultado. Aí eu trouxe esse insight.
Bom.
Entendeu? Qual que é a pegada?
Sim. Muito massa, muito massa. Boa analogia.
Aí eu trouxe esse meu aprendizado do mundo dos esportes. Quem vê fala que eu sou esportista, né? Mas trouxe da minha experiência ali com tênis pro método. Então, mais importante do que ter resultado é saber como fazer para ter resultado. E é por isso que tem os tantos testes, né? Então, o Growth by Social Ads, que é o método, né, que eu desenvolvi, ele valoriza todo o conhecimento obtido, seja num anúncio vencedor, seja num anúncio perdedor, né? E aí, com base nisso, a gente cria hipóteses para poder validar, enfim, para poder validar ou refutar a hipótese que a gente está colocando em prática. Tem um caso, por exemplo, que rodou nos anúncios aí com um dos meus clientes da consultoria, que a gente estava validando sobre. Tem um termo lá que eu uso de snack content, que é um formato específico de criativo. E a gente estava falando assim, cara, se eu fizer um anúncio com snack content versus um anúncio de feed do jeito que você faz normalmente, qual vai ter melhor resultado? E aí, dentro desse conteúdo de snack content, tem diversas técnicas ali que a gente coloca para poder priorizar, ter mais CTR, e aí mostrar para mais gente ver, mais gente clicar, e aí mais gente entrar no funil, e por consequência, a gente conseguir vender mais lá na frente. A gente colocou esse anúncio com snack content, a gente conseguiu mexer diversos ponteiros. Se você viu lá o webinar, tem alguns relatórios que eu mostrei, né, que mostra a questão da retenção da audiência no vídeo. E, pô, conseguimos provar que com o anúncio com snack content, ele gera, tipo, na época foi 5% ou 6% a mais do que o anúncio que já era o melhor anúncio da conta. E aí, quando a gente colocou esse anúncio que gera mais performance, que era o snack content, a gente falou assim, pô, esse anúncio é melhor, vai trazer mais performance. Então, agora todos os anúncios da próxima leva vão ser snack content. Eles vão ter algumas adaptações, algumas questões de conteúdo, de visual, mas eles vão ter o formato de snack content. Aí depois a gente rodou uma auto sprint, a gente viu, pô, snack content funciona. E aí tinha alguns assets específicos de criativo que a gente passou para uma próxima rodada, eles continuaram dando bem. E aí a questão é que a gente sempre vai colocando, com base nos testes, melhores anúncios em cima de melhores anúncios. Então é como se fosse sempre uma seleção natural ali de criativo. Aí tem um outro ponto que eu valorizo bastante, são os últimos dois pontos assim do método da consultoria, que é um, que é os anúncios personalizados. Então, eu acredito muito que você tem que comunicar para o cara que compra o Gol que você está querendo vender Gol para ele na linguagem de quem usa um Gol. E diferente do cara que compra um Passat, tem que comunicar a linguagem de quem compra um Passat. Você não pode simplesmente fazer um template padrão e variar só o carro e colocar um texto diferente. Você tem que comunicar o jeito de falar é diferente. Tem um exemplo do que eu fiz na Neon recentemente, que a gente entendeu que, olha só, cara, o anúncio que tinha um design mais sofisticado, ele funcionava melhor para iOS do que para Android. Então, assim,
Caraca.
é o design que era mais refinado, bonitinho assim, ele funcionava mais para iOS e menos para Android, entendeu? Enquanto no Android funcionava um negócio mais, tipo, cara, mais comum. Então, apesar de ter um design bonito, ele tinha que ser se ele fosse um pouquinho mais comum, ele funcionava melhor. Tinha coisas também como, por exemplo, colocar no posicionamento que vai para o Story, você colocar uma seta que fica indicando para cima, ele tem mais performance do que você colocar só não colocar nada, por exemplo. Então, coisas como essas são pequenas, mas que ao
Detalhes,
longo do prazo, essas são muito pequenos detalhes, mas que ao longo do tempo você vai ganhando muita performance. Cara, um número que eu tive recentemente, não posso falar em números absolutos, mas em porcentagem, talvez. Cara, a gente conseguiu reduzir. A gente, na verdade, estava numa curva de redução de investimento em 40% com um dos meus clientes, né? 40% de redução do investimento e a gente conseguiu manter um volume de conversões. Então, na verdade, oscilou 3% do volume de conversão. Então, quem trabalha com marketing digital sabe o quanto isso é importante. Pô, tem mais de 40% no investimento. E você manter praticamente estável o seu custo, o seu volume de conversão, cara, isso é uma puta performance. É um puta ganho de eficiência.
Super case.
Então, isso é na verdade, são fragmentos de resultados que eu obtenho com o meu método. E no final das contas, cara, tem um dos que ainda mais, que ainda é tão importante quanto todos os outros que eu te falei, que é integrar data science e analytics. Então, cara, como que eu monto uma visualização, como que eu apresento o meu relatório, como eu apresento a informação certa pro meu cliente lá, o head de marketing, pro analista de marketing que está contratando o meu serviço, tomar a decisão correta, entendeu? E mais que isso, ele não levar tempo gerando relatórios para poder tomar a decisão correta. Então, a metodologia que eu desenvolvo, ela vem, cara, desde nomenclatura de anúncios para poder fazer um melhor relatório e para poder entregar o insight mais preciso. E quando eu falo de data science, é como que eu analise todos os dados históricos para poder prever resultados futuros e, com base nisso, alcançar mais eficiência. E também outras coisas. Pô, como que eu vou publicar um anúncio e eu vou ter a garantia, ou pelo menos uma relevância estatística de que aquele anúncio vai ter uma... vai mexer o ponteiro na minha campanha principal. Então, eu paro de gastar dinheiro com testes que não vão me levar a nada, eu vou gastar parte do meu dinheiro com testes que vão me entregar algum resultado. E se eu for, de fato, colocar algum anúncio na minha campanha, eu sei que ele vai trazer melhor performance. Então, eu acabo colocando o criativo como o principal otimizador da campanha. E não mais trocar bid, não mais trocar budget, não mais trocar segmentação. O criativo é o centro de tudo, entendeu?
Que massa, que massa. Que legal. Tipo assim, eu assisti, né, o webinar de vocês, de você e da Débora, e eu achei genial quando vocês falaram sobre essa questão do criativo no centro, né? Porque, querendo ou não, eu também trabalho com essa parte de tráfego pago, não sou nem perto tão experiente quanto você nessa área, mas eu sempre comecei com a campanha primeiro. Então, você seta o objetivo da campanha, depois você seta os públicos, né? Define quais são os públicos que você vai atingir, e aí depois disso você seta, para esse público específico, acho que seria legal, talvez, esse criativo aqui, né? Para esse objetivo de campanha. Então, quando vocês falam, pensa primeiro no criativo, pensa primeiro no que vai impactar o cliente depois, em toda a estrutura e tudo mais, achei bem legal. Eu achei muito fera também aquela questão que você mostrou um gráfico, e aí esse gráfico media meio que tudo que aqueles criativos traziam, né? Então, ele aumentava ou diminuía constante o volume, ele mostrava, né, quantos resultados teve perante o valor gasto. Então, achei muito fera. E aí, eu queria até saber, foi você que criou, de fato, aquele gráfico lá? Você tirou a ideia de algum lugar? Como é que foi feito?
Não, cara, nunca eu vou dizer que eu criei tudo isso sozinho, né? Como eu te falei, cara, são 7 anos, beirando para 8, que é um compilado de experiências, informações, culturas diferentes que eu vivenciei. Já trabalhei com gente da Holanda, que é um cara super pró em análise de dados. Então, a gente vai agregando conhecimento ao longo da vida, né? E eu posso dizer assim, cara, e você sabe disso, que conteúdo de marketing digital, existe tudo isso que eu estou falando, tudo isso que você sabe, tudo isso que a gente está falando aqui, existe disponível na internet, de graça, né? O lance é que, quando eu montei a consultoria, quando eu montei o método, é o meu tempero em cima disso, né? Como que eu faço essa curadoria de conteúdo, como eu faço toda essa curadoria de estratégia e defino o meu jeito de trabalhar, entendeu? Eu posso pegar, você pode colocar eu e pode colocar um outro gestor tão qualificado quanto. Os dois vão ter jeitos diferentes de trabalhar, entendeu? E aí eu tenho a segurança de dizer que o meu jeito de trabalhar, ele me traz performance. Eu sempre consegui alavancar muito a minha carreira, alavancar os resultados das empresas onde eu passei, por conta do meu jeito de trabalhar. Eu nunca fui o perfil de pessoa, de profissional, que baixei a bola por uma retórica que não tinha fundamento do meu cliente. A gente já chegou, em alguns casos, a ter que demitir cliente porque ele estava afrontando os dados que a gente estava mostrando, de forma errônea. Então, resumindo sua pergunta, foi um conjunto de coisas que construíram isso, mas no final das contas eu que formatei tudo isso do jeito que você está vendo, entende?
Pô, tô legal. Bacana demais, bacana demais. E assim, se você hoje pudesse dar se você pudesse citar 3 fatores que te fizeram chegar onde você está hoje, né, depois desses 7, 8 anos aí de carreira, de alavancagem de carreira, de passar por várias empresas, né, criar uma metodologia, o que você diria para as pessoas que estão começando, que estão ali com seus 19 anos, quando você estava começando lá também, o que você diria para elas? Quais seriam os conselhos que você daria para essa pessoa e também conseguir ter uma carreira alavancada, também conseguir crescer na vida, né, mais nesse sentido?
Cara, se eu posso voltar para meus 18 anos, 19 anos, que foi o momento aí que você travou esse conselho para esse público, eu diria que o primeiro conselho de todos seria a nunca desistir, cara. E, na verdade, acho que antes de nunca desistir, é escolher um foco de atuação, sabe? não precisa você querer abraçar o mundo. É, e tem muita gente aí que fala que quando você vai aprender publicidade, você tem que saber de tudo. Né? Você tem que saber de criação, você tem que saber de mídia, você tem que saber de planejamento, um monte de coisa. O cara que tá na faculdade hoje, que eventualmente vai nos ouvir aqui, é um conselho pra você aí que tá ali, que vai ouvir a gente, né, cara? Foca num lugar específico, né? É, eu foquei no Facebook Ads. E o Facebook Ads me abriu o mundo que eu tenho hoje, né? E aí eu consegui desenvolver. Acho que o segundo ponto, um segundo conselho, é feito é melhor que perfeito, sempre. Mas nunca, nunca se contentar com pouco. Sabe? É uma contrafação, sabe? Feito é melhor que perfeito, mas nunca se contenta com pouco, cara. Você sabe qual que é o seu potencial, você sabe onde você consegue entregar. Eu lembro que quando eu tava nessa idade mesmo aí, ô Matheus, eu tava lá pensando em como seria a minha vida. E como eu te falei, eu vim de uma família muito simples, né? E eu lembro que teve dias assim, que não é o âmbito da conversa, mas que eu tive que escolher entre almoçar ou pagar o busão pra ir pra faculdade, sabe? E eu lembro que essa determinação que eu fui fazer, que eu busquei, ela foi determinante porque eu alcancei hoje. E eu lembro que num desses dias eu tava pensando assim, cara, como que vai ser a minha vida quando eu tiver 25 anos, inclusive a idade que eu tenho hoje, né? E eu tracei alguns objetivos, e cara, eu posso dizer que felizmente eu consegui alcançar todos os meus objetivos até os 25 anos, né? Tipo, felizmente mesmo. E aí hoje já tô projetando meus objetivos, já tenho projetado meus objetivos até os 30. E eu sou muito feliz de saber que tudo isso é possível. Eu tracei um plano que foi possível alcançar. Na ocasião, me parecia muito impossível, mas quando eu vi que eu consegui realizar tudo isso ao longo do tempo, eu fico feliz e aconselho todo mundo, cara. Tipo, feito é melhor que perfeito, mas nunca se contenta com pouco, sabe? Porque acaba que nas agências, em algumas empresas, o seu gerente, o seu gestor, o seu chefe vai falar assim, cara, faz aí, boa, tá ligado? Ou até mesmo em algumas agências, a gente sabe que acontece isso, o cara fala assim, ah, dá uma engabelada nesse número aqui e vambora, sabe? Tipo, só pra poder fazer reunião na sexta-feira à noite, sabe? Sim. Então, eu acho que feito é melhor que perfeito, mas nunca se contenta com pouco, cara. Porque no final do dia, quem tá sendo julgado é você. É o seu caráter, a sua determinação. Tudo que você pode entregar tá entre as duas orelhas da nossa cabeça, né? E, cara, e por último, cara, eu vou dizer assim, que a gente tem que buscar referência em pessoas que a gente se espelha, sabe? Por exemplo, eu tive o André, que nem comentei contigo, né? Um antigo chefe. Cara, ele, pra mim, foi uma das maiores alavancagens da minha carreira. E antes dele, teve outras pessoas, que nem foi o Fábio, que nem foi o Pedro Brito, que nem foi enfim, diversas pessoas, o Pedro Superti também. Várias pessoas me inspiraram, eu me inspirei nelas, na verdade. E, então, sempre buscar alguém de referência que você possa alcançar, cara. Eu lembro que na época eu olhava assim pro Fábio, ele já era dono de agência, e eu falei assim, mano, nunca que eu vou conseguir chegar nesse nível, sabe? Tipo, de ser dono da agência, de conseguir falar com tanta autonomia, com tanta propriedade. E, na verdade, nem faço isso, né? Eu ainda, fazendo uma autoavaliação, acho que ainda titubeio muito. Falta muito vocabulário, falta muita postura pra mim. Mas hoje já consigo conversar com propriedade do que eu sei fazer. Se eu for falar comigo mesmo, eu sei conversar muito bem, sabe? Mas eu sempre me imaginei nesses caras, me espelhei e falei assim, pô, eu quero chegar um dia lá onde eles estão. Ainda falta muito pra poder trilhar na minha vida, mas eu sei que é importante ter esse direcionamento. A Débora, inclusive, por ser uma pessoa jovem, tem praticamente quase a mesma idade que eu, já empreendendo desde cedo, ela me inspirou demais também, cara. Tipo, na verdade, ela me inspira até hoje, porque ela é uma mulher empreendendo e jovem, sabe? Tipo, e tem a gente ligando, então olho pra ela e falo assim, cara, eu quero ser que nem a Débora, sabe? Tipo,
sou exatamente ela. Hoje.
Exatamente, cara. É exatamente isso. Então, essa é a luta nossa, né, cara? A gente tem que correr atrás. E hoje, cara, eu tô nesse momento, né? Tô ensaiando algumas coisas da minha vida, mas eu basicamente já abri minha empresa, né? Eu tenho a minha consultoria, trabalho em paralelo desde que eu entrei na Neon. Na verdade, em janeiro, meu primeiro cliente oficial da consultoria foi agora em janeiro. Então, de janeiro para cá, eu tô trabalhando já com uns 3-4 clientes já de consultoria. E em paralelo, também tô desenvolvendo a minha ferramenta de marketing, que vai automatizar tudo que isso, o que eu falei aqui do método, né? Então, tamo na luta. Esse é o caminho, não dá para desistir.
É exatamente isso, eu concordo assim, 100%, assim, eu acho que é muito bacana isso, eu conversei bastante com a Débora, né, a gente fez um podcast juntos também, ficamos aí uma hora e meia conversando, batendo papo, e ela é uma pessoa que eu admiro pra caramba, assim, conversei bastante com ela, porque hoje eu tenho 21 anos, né, fiz 21 anos agora aí, e tô começando a empreender também, e aí quando eu vejo ela ter uma edtech, eu também tô formando minha edtech, formando minha startup, e aí quando eu vejo, cara, tudo que ela já construiu com a idade que ela tem, com todos os percalços e tudo mais, você fica, cara, não pode desistir, não tem como desistir, tem que ir pra cima, tem que fazer acontecer e sempre dar o melhor, né? Teve uma frase que eu vi do, acho que foi do Caio Carneiro, não lembro quem foi exatamente, mas que falou que você tem que ser, como é que ele falou? Constantemente insatisfeito, mas eternamente grato. Então sempre você ser grato pelo que você tem hoje, mas sempre insatisfeito para você conquistar mais, para você não parar ali na mediocridade, parar e não evoluir mais do que aquilo.
Cara, tem uma outra aqui que eu gosto, né, cara, que complementa até isso que você falou aí também, dessa outra frase, que o Ray Dalio escreveu, né, o Ray Dalio, né, ele fala assim, nunca desista de um objetivo porque você acha que ele é inalcançável, seja audacioso.
Exatamente.
E isso aqui, inclusive, tá na bio do meu Instagram lá, eu acredito nisso, cara, a gente nunca pode desistir do objetivo, né, tipo, porque a gente acha que é inalcançável, a gente tem que ser audacioso. E eu acho que tem um ponto que eu coloco aí também como contraponto em relação a isso, porque tem muita gente que eventualmente vai nos ouvir aqui, que assim, pô, eu não tenho esse perfil de empreendedor, né? Eu não sei se eu tenho toda essa garra aí. E não quer dizer que a gente é um ser superior. Muito pelo contrário, a gente tem um perfil diferente, né?
Sim.
E é isso que eu queria deixar claro, porque se você que tá ouvindo a gente aí fala assim, pô, eu não tenho esse perfil, não se sinta menosprezado por isso, nem mesmo inferior, porque na verdade é um perfil diferente. E você pode ser tão bom quanto, e dentro da empresa que você for trabalhar, dentro do seu negócio familiar, a questão é que a gente não pode desistir nunca, cara, porque... especialmente para quem, vamos dizer assim, cara, eu vou falar porque eu represento a classe que eu tô vindo, tá? Eu vim de uma família muito simples, como eu te falei algumas vezes.
Uhum.
Eu nunca desisti porque eu via que eu tinha um cara que formou numa faculdade super pro, fez faculdade internacional, teve uma carreira internacional, já sabe, cara, eu não sei falar inglês, né? Fluentemente.
Uhum.
Mas eu nunca desisti por conta disso, eu sempre falei assim, cara, eu sou capaz de chegar lá, apesar de todas as dificuldades, eu posso chegar lá, então... E chegar lá é muito subjetivo e relativo para cada pessoa. O meu chegar lá é diferente do seu, é diferente do meu irmão, é diferente da minha mãe, é diferente de qualquer pessoa. A gente não pode deixar cair a toalha por conta de se comparar com outras pessoas. Se inspirar é diferente de se comparar, entendeu?
Absolutamente, absolutamente. Também tem sempre aquilo, né? Você não pode se comparar com o palco de alguém sem saber do que ela já passou, o preço que ela pagou, o backstage que ela trilhou para estar ali também, né? Então,
exatamente.
Ela provavelmente já falhou tantas vezes quanto você tá falhando hoje, ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu sempre tento me inspirar bastante nisso. Quando você olha a galera no Instagram, você olha muita gente incrível, com feitos gigantescos, mas você não sabe quantas vezes aquela pessoa falhou, e tentou, e lutou, e não desistiu para estar ali, né?
Correto. Então,
é exatamente isso, bacana demais. E assim, mais relacionado a hoje, o seu emprego lá na Neon e tudo mais, como é que é gerenciar? Não sei se você gerencia time lá dentro e tudo mais, você tem essa experiência?
Não, na verdade, sou só eu, cara. Isso foi uma das escolhas que eu fiz no ano passado, né? Que nem eu te falei, já tinha saído de gerenciar time. E eu falei assim, mas gerenciar time eu não teria tanta liberdade, assim, eu teria, na verdade, liberdade para poder influenciar as pessoas a fazer o que eu faço. Mas eu queria viver na prática. Tipo, eu escolhi ter essa posição de analista sênior, sabe? Tipo, eu poderia ter, na verdade, tinha proposta de gerenciar time em outras empresas. Mas eu queria ter essa experiência para poder provar o método. Entende?
Ah, bacana, entendi. E aí, hoje, como é que funcionam os processos lá dentro da empresa, né, dentro da Neon? Você que é basicamente um departamento que tem só você, e aí você faz os processos conforme o seu método que você já tinha criado, ou existe algum processo externo lá da Neon que você tem que seguir? Como é que funciona esse processo? Pra galera entender também como é que funciona uma empresa, uma startup hoje que recebeu vários aportes, vários milhões, como é que funciona a área de marketing digital da Neon lá?
Cara, a área da Neon ela é muito dinâmica. A gente tem umas cabeças muito boas liderando o time. Começando pelo nosso antigo CMO, que hoje ele é Head de PF, que é o Alê, o Alexandre Álvares, agora entrou a Gleice como CMO. A gente tem pessoas, líderes muito competentes, né? E acaba que lá na Neon a gente usa um método ágil de trabalho. Então, a gente sempre prioriza fazer rápido as coisas, né? Então, tem que aprender rápido, fazer rápido e desenvolver muito rápido. E também a gente é muito aberto a sugestões. A gente nunca dá uma negativa de cara, né? Então, por exemplo, se você vier com uma sugestão para mim que, pô, de repente, fazer um anúncio da Neon com verde do que azul, a gente vai te ouvir, entendeu? No mínimo, vamos querer testar alguma coisa, vamos ver se tem fundamento, vamos discutir com todo mundo, vamos ouvir sua ideia. E o marketing como um todo, ele vem se construindo muito desde que eu entrei, mudou muito. Quando eu entrei na empresa, cara, pra você ter noção, eu fui funcionário 325. E eu entrei exatamente no dia que a Neon fez 3 anos. E hoje, um ano e quase 5 meses depois, a Neon tem quase 900 funcionários. Tá beirando ali a 1000. Né?
Caraca.
Então, mudou muito. Mudou muito. Então, nada do que quando eu entrei é exatamente igual quando é hoje. Mas no marketing, como um todo, já mudou a estrutura, já mudou como que a equipe se divide, como para quem a gente reporta. A gente fez a aquisição de uma outra empresa, que é meio fácil. Então, não existe, é um processo definido, que nem se fosse numa empresa já estabelecida, uma empresa já centenária, sabe? Ou até mesmo com algumas décadas de existência. O que a gente prioriza lá é fazer rápido, né? Tipo, e desenvolver com agilidade. E acaba que dentro do marketing, e mais uma quebra, que é dentro da mídia, no marketing, a gente trabalha com quem? A gente tem um time de mídia, tem um time de criação, né? Que é quem cuida de toda a parte visual da marca. E tem a gente no time de mídia. E quando eu entrei lá, eu entrei para construir justamente o que seria o canal Facebook. Porque o Facebook era e é um dos principais canais para a gente, né? Então, eu tive que, basicamente, cavar do zero o que seria o Facebook. Quando eu cheguei lá, cara, pra você ter noção, a gente fazia campanha por interesses ainda, sabe? Tipo, na minha escola isso não cola, sabe? Tipo, fazer campanha por interesse para mim não rola. A menos que você tenha um coletivo específico para aquele interesse, tá? Tipo, falar de Jorge Mateus. Por que que você vai fazer o interesse de Jorge Mateus para poder vender um carro? A menos que seja o Jorge Mateus vendendo um carro, não faz sentido colocar o interesse de Jorge Mateus. Entendeu?
Sim, absolutamente.
Então, eu construí muito do zero o que, que é a área do Facebook hoje. Aí a área de mídia hoje, ela tem lá o meu coordenador, a gente atende alguns outros canais, e todos eles, a gente prioriza, que eu não posso ficar abrindo muita coisa, sabe?
Sim, com certeza.
Mas a gente prioriza muito olhar para os objetivos de negócio, que até conversa um pouco do que eu estou falando aqui na consultoria, né? A gente olha muito para o objetivo de negócio, e todos os nossos canais, eles otimizam com base no objetivo de negócio. E aí, para o Facebook ser um canal que a gente consegue testar muito, na verdade, a gente consegue dizer, eu afirmo isso, na verdade, que o Facebook é um dos melhores canais existentes para poder fazer teste. Fazer teste com muita eficiência, sabe? Tipo, você consegue, de fato, garantir que aquilo é um resultado confiável. E acaba que muitos aprendizados que a gente tem no Facebook, eles são reportados para o Google, para outras mídias que a gente usa, né? E o processo que a gente tem lá hoje, cara, é basicamente isso que eu estava contando. Tudo nasce a partir do criativo, né? A gente não sobe, eu posso dizer, cara, que é um ano, exatamente há um ano, a gente não sobe um criativo nas campanhas principais, né? Que é onde recebe a maior parte do nosso budget, sem antes ter uma validação se aquele anúncio é bom ou ruim.
Pô, tá? Que massa.
A gente não sobe um anúncio. E aí acaba que o Google e outros canais, eles tinham uma mecânica um pouco diferente, porque eu nunca toquei o Google da nenhum, né? Uhum. Mas eles já, inclusive, tem uma agência que toca pra gente, Google, né? E eu acabo hoje ajudando em outras mídias. E quando a gente começou a levar para o Google os criativos que a gente testava no Facebook, que já eram bons anúncios, cara, melhorou muito o resultado do Google, inclusive. Entende?
Pô, nossa.
Então, acaba que a gente é muito colaborativo. Não sei se deu para você sentir isso, sabe? A gente colabora muito porque a gente é muito aberto às sugestões. A gente tem uma equipe de data science muito fera. A gente tem uma equipe de analytics, pô, super pro. As pessoas que estão lá, cara, são incríveis. Eu acho que depois da Bornod, que eu passei esses 3 anos, que eu aprendi muito com o André ali, e as pessoas que eu trabalhei junto, hoje na Neon, cara, eu tenho uma equipe. Se eu pudesse gerenciar essa equipe, ou ter essa equipe trabalhando comigo, no meu projeto, eu seria o cara mais feliz do mundo, com certeza, uma empresa que daria muito sucesso.
com certeza, que massa. Pô, legal demais toda a história, toda a parte também de marketing, muito conteúdo de valor. E agora, pra gente finalizando, né, o nosso podcast, eu queria muito te perguntar coisas mais pessoais, vamos dizer assim, né? Então, assim, começando por 3 livros aí que você bate pronto aí, que você acha que seria muito legal que as pessoas lessem, que mudou sua vida, que você acha que todo mundo tem que ler.
Cara, eles estão aqui, inclusive, na minha frente. São 2 livros, então 3 livros, né? Você pediu 3, então tem 3. Vamos lá, deixa eu fechar mais um aqui que tem aqui. Ó, o primeiro, ele vai. Acho que antes da gente ir pra frente, a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Tá? Então, eu diria Inteligência Emocional, que é do Daniel Goleman, né? Que é um livro, é um escritor internacional, ele é um livro super conceituado, é um best-seller, inclusive, né? Ele ajuda a gente a entender muito sobre como a nossa cabeça funciona, como lidar com as emoções dos outros e como lidar com as nossas emoções em cima dos outros em cima da gente, dos outros em cima dos outros.
Cara.
Então, a inteligência emocional, na verdade, eu diria que, não, eu só diria, mas como já vi diversos artigos que alguns recrutadores, alguns psicólogos dizem que é o tipo de inteligência que é mais que mais necessita nessa década que a gente vive, nessa época que a gente vive aqui, tem inteligência emocional, é uma inteligência super em falta, né? Então, por exemplo, você tem excelentes gestores, chefes, na verdade, que tem um QI super elevado, consegue fazer diversas combinações e tem a inteligência cognitiva muito alta. Só que ele peca muito em inteligência emocional, ele grita com o seu subordinado, ele quer tudo para ontem, sem saber lidar, fazer o manejo correto. Então, ter inteligência emocional é essencial. Um outro livro que eu li, que mudou muito, na verdade, minha vida, foi De 0 a 1, que foi do... Que é aquele do fundador do PayPal? Deixa eu só pegar aqui, eu não lembro o nome do livro. O nome do escritor. Será um... Aqui, do Peter Thiel, que é um dos fundadores do PayPal, né? Cara, esse Nossa. Livro, pra mim... Já chegou a ver esse livro, não?
Não, esse eu nunca tinha ouvido falar. Ele fala sobre o quê?
Ele é puro empreendedorismo. O Peter Thiel, ele foi um dos fundadores do PayPal, né? E ele fala muito sobre... Inclusive, parte do que eu li nesse livro eu uso na minha metodologia. Né? Você vai lembrar que eu falei no webinar lá. Inclusive, eu citei esse livro. É, que quando eu tenho as estratégias de alteração de criativo, né? Eu mudo um X1 e um X10.
E aí, verdade.
Lembra?
Com certeza. Então,
basicamente, o conceito é quando você for fazer uma mudança de um produto, de um serviço, de algum processo... Você tem que melhorar pelo menos 10 vezes, porque você tem garantia de que para alguém melhorar mais que você, tem que melhorar pelo menos 100 vezes o que você fez, o que era antes, Sim. entendeu? E aí, cara, basicamente, esse livro abriu muito a minha cabeça para empreendedorismo de maneira geral, que ele tem alguns exemplos lá do Vale do Silício, de alguns restaurantes, tem umas coisas muito práticas do dia a dia. Na verdade, teria uma parte do livro para poder indicar aqui, cara. Um outro que eu acho que é fundamental que cada pessoa que está aqui leia é O Arte da Guerra. Do Maquiavel. Sun Tzu. Maquiavel. Que também é outro livro fodástico pra ler. Mas o Arte da Guerra, cara, o Príncipe também tem o livro de Cinco Anéis. Tem a trilogia aqui que é bem legal. Nossa. Cara, o Arte da Guerra, ele... Cara, pra mim, que não tive nenhuma formação de negócios, não tem uma família que vende negócios, nem nada. Meu pai era motorista de busão, minha mãe era cuidadora de idoso. Então, ler A Arte da Guerra, ele abriu a minha cabeça, não só para mim, eu acho que até mesmo para pessoas que vieram com uma escolaridade melhor, com acesso a negócio e tudo mais, ele é essencial, porque ele te ajuda a analisar, cara, o campo de guerra que é o mercado de trabalho, o mercado corporativo. Cara, você analisar quem está fazendo a reunião, preparar os seus argumentos, e muito bem com defesas, né? Preparar seu ataque, o ataque não é necessariamente bater ou ferir alguém que é o seu oponente na reunião. Mas é como que você defende muito bem os seus pontos e como que você argumenta para poder conseguir o que você consegue, né? Para conseguir o que você deseja, no caso. Então, esse da Arte da Guerra, para mim, também foi muito bom. Cara, tem mais uns outros aqui que eu poderia te indicar também, mas são três, são esses. Então, Inteligência Emocional, O Arte da Guerra e também o 0-1.
Perfeito.
Cara, tem um outro que eu vou dar como bônus ali, que é a Menção Honrosa, que é o Executivo na Essência. Cara, apesar de entender bastante do marketing digital, os livros que eu mais direciono no aprendizado é para inteligência emocional, para coisas que mexem com o nosso psicológico, né? E negócios. E aí, um outro livro, que é a Menção Honrosa que eu faço aqui, é o Executivo na Essência. Que basicamente
Executivo na Essência.
É o Executivo na Essência. Ele é um audiolivro que está... Na verdade, tem um livro também, mas ele tem um audiolivro na plataforma do e-book. Cara, ele é um puta livro, e aí que ele dá basicamente, ele traz ali uma narrativa de como que o executivo saiu, de como que eram os... Quem é o executivo hoje, né? As pessoas tomam decisões, né? Então, quem eram as pessoas... Como esse gene vem se desenvolvendo ao longo dos milhões de anos, né? Desde do Homo sapiens até hoje, né? Então, qual que é a principal característica entre os executivos, no DNA dos principais executivos, entende? Então, é um puta livro bom de se ler também.
Pô, que massa, que massa. Tem mais algum bônus aí?
Cara, tem um outro aqui que é de Harvard, que eu peguei para ler também, que é Inovação como Rotina, da Harvard Business Review. É muito bom também. Aí ele, basicamente, é o título, né? Inovação como Rotina. Então, cara, como que você coloca inovação no seu dia a dia? Em qualquer coisa. Então, é no jeito de falar, no jeito de apresentar, no jeito de construir um relatório, no jeito de desenvolver um produto, no jeito de lidar com o seu namorado, no jeito de lidar com a sua namorada. Enfim, inovação como processo de rotina.
Pô, que massa, que massa. Eu tô lendo agora, eu já fiquei de recomendação pra galera também, que é o do CEO, o ex-CEO da Disney, né, na verdade, Bob Iger, que é The Ride of a Lifetime. Em português, eu acho que é Onde os Sonhos Acontecem. Então, uhum. Ele fala aí como é que foi todo esse processo dele, desde, enfim, quando ele começou como estagiário, eu acho, se eu não me engano, lá na ABC, até uhum. quando ele virou CEO da Disney, tudo que ele passou, como é que ele fez a Disney virar uma das grandes potências que ela é hoje, como é que ele negociou com o Steve Jobs, com caras gigantes aí, né, como é que ele comprou a Lucasfilm, como é que ele comprou a Marvel. Então é bem bacana de ler também. Não sei se já leu esse?
Não, ainda não, ainda não. Na verdade, tá na lista pra poder ler, cara. Se eu pudesse ter uma prateleira aqui, não sei se tá me vendo aí, mas se pudesse ter uma prateleira aqui, teria um montão de livros, mas estão todos na sala.
Ah, massa, massa. Não, perfeito. Eu acho, cara, assim, ó, parece que você é um cara que gosta bastante de ler, né? Assim, como é que foi esse processo de começar a ler, enfim, pra mim, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Eu comecei a ler porque eu era um moleque, aí minha mãe queria muito que eu lesse, eu não gostava de ler nenhum livro da escola, eu achava uma bosta todos os livros da escola e tal, que eles obrigavam a gente a ler. E aí ela falou, não, lê Harry Potter aqui. Aí ela me colocou pra ler Harry Potter, Percy Jackson, esses livros assim, né, quando a gente é uhum. adolescente. E aí, cara, eu me apaixonei por Harry Potter, me apaixonei por todo esse universo, comecei a ler, aí comecei a pegar um livro de desenvolvimento pessoal, né, então, muito relacionado também à inteligência emocional. Comecei com aqueles do T. Harv Eker, né, do Seriosamente Milionária, como influenciar pessoas, como fazer amigos influenciar pessoas, né, então fui pegando esses livros mais clássicos dessa literatura de desenvolvimento pessoal, e aí eu fui me apaixonando pela leitura, e hoje eu gosto pra caramba de ler também. E aí eu queria saber, como é que isso mudou sua vida e como foi esse processo pra galera que quer começar a ler também?
Cara, pra mim esse processo, ele iniciou no momento que eu entrei na Born Logic. Eu não tinha hábito de ler. Uhum. Até que, e aí, por isso que eu falo, cara, é importantíssimo você... Ah, tem uma outra dica, eu acho que uma menção honrosa, outra dica, que é o seguinte, nunca escolha um salário pra trabalhar. Tipo, muitas vezes, especialmente porque tá no marketing digital, as pessoas vão te oferecer salários legais, sabe? Se tá mudando de uma empresa de, sei lá, que você ganha R$1.000, vai ganhar 1.500. Se você muda, é um puta ganho, você aumenta 50%. Mas às vezes os caras vão querer te contratar por conta de salário. Mas nunca cai nessa cilada, cara. O conselho que eu dou é assim, escolha um trabalho que vai um trabalho que você vai trabalhar com as pessoas, que você vai viver e aprender com as pessoas que estão lá. E é por isso importantíssimo ter um gestor e um bom gestor do seu lado. E eu, o André Fonseca, que foi esse meu antigo CEO, uma das metas, quando a gente estava fazendo a entrevista, ele falou assim, cara, você lê? Eu falei, não, não leio. Ele falou assim, então uma das metas suas vai ser ler livro. Ler pelo menos um livro por mês. E eu lembro que no primeiro dia de trabalho, ele falou, me deu um voucher para poder comprar um livro. E, inclusive, o primeiro livro que eu li, fora os que já tinha lido na época do colégio, foi de 0 a 1, do Peter Thiel.
Nossa, pô, que legal.
Cara, e aquilo ali, mano, vem na minha mente, assim, sabe? E aí hoje... Aí eu já li outros livros, cara, tipo... Coisas de gerência, porque eu sempre me preparei pra chegar no nível de gestão ou estar no comando de um negócio, sabe? E eu venho me preparando pra isso. Falta muita coisa ainda. Mas, cara, todos os livros que eu li, eles foram, assim, fundamentais pra poder... Recentemente eu fiz um pitch, né? Pra conseguir o primeiro investimento da minha startup. E eu consegui levantar o dinheiro. Investimento anjo, eu consegui 3 investidores para minha startup. E eu acho que se eu não tivesse a bagagem dos livros, eu acho que eu teria uma deficiência assim para conversar com eles, porque muitas das coisas que eu consegui conversar, controlar a ideia, conduzir uma conversa, eu aprendi nos livros.
Pô, que massa demais. Eu acho que é muito importante, né, todo esse processo de leitura, tanto para você escrever bem, quanto para você trazer mais insights, aumentar o vocabulário, conversar com pessoas. Eu acho que é bem importante, bem bacana também, assim, gosto pra caramba. Okay. Continuando o nosso processo aqui de mais papo pessoal, assim, hoje você falou que faz esporte, né, então você gosta bastante de tênis. Existe algum outro esporte que você também curta pra, fazer, musculação, crossfit, futebol, qual é que seja?
Não, assim, hoje, na verdade, nem mais jogando tênis eu tô. Desde que começou a quarentena, de fato, eu tive que parar, né? Porque não tava, os parques estavam todos fechados. Eu preciso retomar, inclusive vou retomar em breve. E agora, na verdade, preciso arrumar mais tempo para isso. Mas eu gosto muito de jogar tênis, pedalar, né, andar de bike, mas no lifestyle mesmo, né? Tipo, andar pedalando. Acho que, inclusive, um dos últimos pedaços que eu dei foi mais ou menos 50 quilômetros de bike.
Caramba!
Foi bem gostoso, lá no Embu-Guaçu, onde minha família tem uma casa, e os parentes da minha família tem uma casa. A gente foi pedalar de bike lá, gosto muito disso. E nadar, cara. Eu, inclusive, tô ensaiando há um tempo já entrar numa aula de natação. Porque, assim, sei nadar, sei boiar, mas eu não sei como fazer do melhor jeito. Aí, de novo, cara, eu sei como fazer, mas não sei como fazer para ter resultado, sabe? Então, eu vou na aula, vou buscar especialista, vou aprender natação. E o
Pô,
esporte, cara, ele é
esse é
um
um
negócio
dos
que.
grandes insights aí, ó.
É, pô, para mim é um ensaio da minha vida, cara. E o esporte, cara, ele é muito bom, cara. Ele é essencial para tudo. Ele dá muita disciplina, dá muita determinação. Te coloca você no seu lugar, sabe? Você tem que aprender a ter humildade também, porque isso falta, né, cara? Falta muito. Senso de
Sim.
equipe, trabalho em equipe também, muito bom.
Com certeza, você aprender a ser faixa branca, né, das coisas, se colocar no lugar
Sim.
de aluno, eu acho que é muito, muito massa. Assim, eu fiz karatê durante 4 anos da minha vida e eles têm um senso de disciplina muito forte e um senso de respeito também, hierarquia, tipo de coisa assim. Então você aprende demais com esporte, com arte marcial, com tudo quanto é tipo de coisa. Eu acho que é bem bacana aí. Outra coisa também, gente, que eu... Ah, pode falar.
Não, pode falar, manda bala aí. Faz o conto.
Ah, beleza. É, outras perguntas aqui, né? Três ídolos aí que te inspiram. Que, porra, você fala, falou muito do André, mas deixa alguns outros ídolos assim, né, que te inspiram hoje do empreendedorismo, do marketing, enfim.
Cara, tem. Eu vou citar alguns, cara. Um pode parecer bem clichê, mas um que eu colocaria ali no top 3 é o Mark Zuckerberg. Apesar dos percalços da vida dele, eu acho que ele conseguiu montar um império e muito rápido, sabe? Tipo, com todo o mérito. Então, eu olho para a trajetória de empreendedorismo do Mark Zuckerberg e por estar próximo do produto dele, vivo isso no dia a dia, né? Eu admiro ele como empreendedor e ao mesmo dia chegar ao que é 1% do que ele é hoje, ou de ter 1% do que é a empresa do que é o Facebook, sabe? E não só pelo fato de empreendedorismo, mas também pelo cunho de social, sabe? Eu acho que nada na vida está associado a isso, a só ganhar dinheiro. Tudo tem que estar associado a um bem social. E o trabalho que ele faz lá com o pessoal para internet org lá, né, que é basicamente levar a internet para os lugares mais remotos do mundo. Isso é fascinante, porque a internet mudou a minha vida, e vai mudar a vida de milhões e milhões de pessoas, né? Um outro empreendedor que eu admiro muito também é o Bill Gates. Cara, esse cara de tirar chapéu. Ele é foda.
Literalmente.
Não tem muito o que
Caramba.
falar para ele. Acho que falar Bill Gates já traz toda a trajetória dele. E um outro que também tá muito no alto aí, que, na verdade, eu daria um número dois, até uma menção honrosa, mas o número três, para mim, também tá lá nos Estados Unidos, é o Elon Musk, né, da Tesla. Acho que a ambição dele é o que me falou que a gente conversou ali há pouco atrás, né? Cara, ele tem determinação e ambição. E isso eu inspiro, cara. Eu olho para isso e falo assim, mano, o cara quer ir pra lua, véio. Então, apesar de ser parecer impossível, ele não tá desistindo disso, cara. Ele já mandou um monte de gente pra lua ali, né? No foguete. Ele fez carro elétrico, tá disseminando. Então, o mundo todo agora tá usando meio que a matriz energética de carro pra poder fazer carros elétricos. Então, esse cara tem ambição. E hoje ele é um dos caras mais fodas do mundo, né? E acho que a menção honrosa aqui eu trago pro nosso quintal, Guilherme Benchimol, fundador de XP. Eu olho para ele e falo assim, cara. Aparentemente ele tem uma trajetória semelhante ao que a gente vem fazendo aqui. Então ele teve um começo difícil, era uma empresa pequena e hoje está aí como nos maiores instituições financeiras do Brasil, aberto na Bolsa de Nova York, e toda a trajetória que ele está fazendo. Então, pouco tempo também, né? Você está falando de 10 anos de XP. Então, quando eu olho para isso, eu olho para a SpaceX hoje nascendo, em 2020, e falo assim, cara, em 2030, será que eu vou ter algum IPO aberto? Será que eu vou ter uma cultura tão forte quanto a XP tem aqui hoje no Brasil? Sabe?
Com certeza.
Eu olho para isso e me inspiro, com certeza.
Pô, que bacana, que bacana. São caras assim, gigantes, né? Gigantes que mudaram literalmente a humanidade, impactaram muita gente. Eu acho que chega um momento que o dinheiro para de contar, né? Enfim, não sou rico nem nada do tipo, eu tô bem no começo da minha caminhada e tudo mais, mas eu escuto muito isso dos caras que são bilionários hoje, querendo ou não. Hoje a internet possibilitou da gente conseguir estar mais próximo desses caras, né? Então, ver stories deles, ver postagem no feed, ver o que eles estão falando no YouTube, por exemplo. E você vê muito que o drive desses caras não é mais tanto, poxa, quanto eu vou ganhar fazendo essa transação aqui, que eu vou ganhar fazendo isso aqui, é muito mais impacto, né? Ser o Elon Musk querendo popular Marte, falaram que ele queria fazer um túnel debaixo da terra para fazer tirar o trânsito, né? Então, são caras que realmente querem mudar o curso da humanidade, né? O Bill Gates tem um documentário dele, né, que mostra ele na parte filantrópica dele, fazendo todo o sentido que ele faz lá, com os bilhões que ele movimenta para tentar ajudar as pessoas na África. Então, são caras assim, inspiração total. Concordo 100% com você, Benchimol, gigante, né? E mencionaria também o Steve Jobs. O Steve Jobs, eu li o livro dele agora, era um cara assim, totalmente fora da curva também, construiu algo gigante que é a Apple hoje, a Pixar também, né? Eu acho que são caras assim, muito, muito, muito feras pra gente se inspirar aí, com certeza.
Cara, e sobre esse negócio de não ser só pelo dinheiro, eu olho muito também pelo propósito, cara. A gente tem que empreender com o propósito. E o propósito não é só resolver um problema de mercado, sabe? O propósito é, cara, hoje eu olho para a SocieX e vejo o que eu posso fazer, o que a gente pode desenvolver, é tornar a vida de pessoas mais fáceis. Eu tenho certeza que se eu tivesse uma ferramenta como essa que eu estou desenvolvendo hoje, se eu tivesse um método como esse que eu tenho hoje, que eu disponibilizo, com certeza minha vida teria sido muito mais fácil dentro do mercado de trabalho. E se minha vida tivesse sido mais fácil no mercado de trabalho, eu teria conseguido crescer mais, teria tempo para ler mais, teria tempo para poder praticar mais esporte, eu teria tempo para poder estudar coisas que me levariam mais próximo dos meus objetivos. Então, o meu propósito hoje é ter uma ferramenta e um método que me resolva a vida de pessoas como eu, sabe? Que isso vai impactar na vida de outras pessoas, porque eu teria mais tempo para poder passar com a minha família, para ler e tudo mais, enfim, é uma cascata. Então, meu objetivo, no final das contas, é ajudar as pessoas, não só ganhar dinheiro, entende?
Com certeza, com certeza. E para a galera que quer conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que se soletra a SocieX?
Cara, é social.
Como é que faz para te achar?
Tem o meu LinkedIn, você pode procurar lá como Lucas Simão. Ele vai estar um pouco privado, você vai achar como Lucas S. Eu sou um cara bem restrito na internet, por isso que você não achou muita coisa.
Eu procurei pra caramba, não achei nada.
Você pode procurar lá, é linkedin.com/IN, que é do LinkedIn, /LSimão da Silva. Esse é meu link no LinkedIn. O Instagram eu deixo pro pessoal mesmo, para as pessoas que são mais próximas de mim. Mas aí tem o site da SocieX, que hoje está em desenvolvimento, então, para quem está ouvindo hoje, no dia 10 de setembro, é só um rascunho, tá? É SocieX, SocieX.me, SocieX.me. Esse é o site da minha empresa, eu apresento um pouco ali daqui a consultoria, mas, cara, até o finalzinho de setembro vai estar pronto o site, e está incrível, eu recebi a primeira versão dele hoje, está muito legal, quem vê vai gostar. E, então, as pessoas podem me achar pelo site, pelo LinkedIn, e também pode mandar um e-mail para mim, caso queira conversar. O e-mail é simão@sociex.me. Então, sociex, SocieX.me. Esse é as formas hoje disponíveis de me encontrar, pelo e-mail, pelo LinkedIn e pelo site. Meu Instagram eu deixo no lado pessoal, ainda não... É que eu tenho uma metodologia para não ir pro lado do Instagram, que fica para um outro papo, mas eu prefiro mostrar meu valor no trabalho do que só falando, sabe?
Isso aí, cara, muito massa, muito massa.
Não julgo quem faz, porque na verdade agrega muito para quem está buscando. Só que se eu dedicar meu tempo e gastar minha energia fazendo isso, eu vou estar deixando meu foco, né? E foi um dos conselhos que eu dei lá atrás, né? Não posso querer abraçar o mundo. Eu tenho que fazer o que eu acho que eu sou bom. Então, eu sou bom fazendo meu negócio. Então, tem pessoas que vão agregar muito, cara. Quem tá ouvindo podcast, isso aqui é um sinal, aqui é uma prova, né? As pessoas ouvem podcast, você tá fazendo podcast, gera valor, agrega muito. Então, eu deixo espaço para quem tem que fazer isso. E eu não quero me meter porque tem pessoas muito boas, melhores do que eu, para fazer isso. Eu sou bom no que eu faço.
Nossa.
Essa é a minha metodologia.
Perfeito. Pô, foi muito fera o papo. Espero que você tenha curtido aí. Eu gostei pra caramba de te conhecer. Acho que foi, assim, sinistro, a galera deve ter curtido pra caramba também, muito conteúdo de valor, muitos insights legais aí pra vida, não só pro marketing, pro empreendedorismo, mas pra vida aí, tomar como base muita coisa. Então, espero que todo mundo tenha curtido, o Scalecast fica por aqui, obrigadão a todo mundo que escutou, e até a próxima.
Valeu, abraço, pessoal.
É isso.